Amém? Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: quando se fala desse tema, uma vida abençoada ou de bênção, é muito comum ouvir as pessoas dizendo assim: ah, eu estou correndo atrás da bênção, né? Aonde a bênção está, então eu vou. Então, e há um entendimento de muitas pessoas nesse sentido. Elas não entenderam o que é ser abençoado. Então, por isso, elas vivem correndo, indo atrás de um lugar ou para outro, atrás da bênção. E a primeira coisa que eu preciso falar é que nós precisamos ter a nossa mente renovada com relação a isso. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque então experimentareis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de... Então, todos nós queremos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas, amém? Porque o desejo de Deus é de nos abençoar, amém? O desejo de Deus como Pai é que nós sejamos abençoados em tudo. Mas para nós entrarmos, para nós entendermos e para nós vivermos isso, nós precisamos de uma renovação da nossa mente. Nós precisamos ter um renovo, uma transformação que vem através do renovo. Muitos estão formatados na sua forma de pensar o que é ser abençoado, e de uma maneira equivocada. Então, as pessoas deixam de viver a plenitude da bênção, do favor de Deus sobre as nossas vidas, porque elas não conseguem entender. E é por isso que vem essa palavra de desafio sobre as nossas vidas. Nós temos que sermos transformados. Nós precisamos ser transformados, e isso só pode acontecer quando decidimos renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente. Nesse tempo, nesta série, nós seremos desbloqueados e ampliados na nossa forma de pensar para fluir em toda generosidade e assim experimentarmos a graça para uma vida plena e abençoada. Diga amém. Primeiro ponto que eu preciso entender: tudo passa pelo coração. É tudo diz respeito ao coração. Sabe, quando nós pensamos de bênção, quando nós pensamos de uma vida abençoada, a gente pensa: não, o que eu tenho que fazer? Não, tudo... Queridos, entenda uma coisa: tudo passa pelo coração. Abra comigo lá em Provérbios, capítulo 4, versículo... Ou melhor, não precisa abrir não, olha só, nós estamos tão tecnológicos, nós já está aqui, ó. Olha lá, olha aqui, acompanha comigo aqui. Diga assim, Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, pois dele procedem as saídas da vida. Olha só, o que você tem de precioso na sua vida? Diga aí, pensa aí, fale aí. Hã? Seu filho, Márcio, você falou, o meu filho é precioso. O que mais? Hã? A família, o que mais? Trabalho, o que mais? Seus amigos, ok, vamos. Quem tem carro aqui? Quem deixa o carro do lado de fora de casa e não põe na garagem quando chega para dormir em casa? Por que você guarda? Por que você põe dentro da garagem e guarda e fecha o portão? Hã? Por quê? Para alguém não roubar, não é isso? Por quê? Porque ele é um bem precioso para você. Por exemplo, aonde você guarda o martelo da sua casa? Numa caixa de ferramenta que fica aonde? Sabe lá Deus aonde, não é assim? Em qualquer canto. Por que que a gente não põe embaixo da cama? Por que que a gente não põe dentro do guarda-roupa, escondido? Porque é algo que não tem valor para nós. É só um martelo. Então, aquilo que tem valor, nós guardamos. Se você já ganhou algum anel, alguma mulher ganhou algum anel do esposo, do noivo, enfim, ela não deixa jogado em qualquer lugar, não é? Ela vai pegar num porta-joias, vai colocar dentro daquele porta-joias, vai pôr dentro do guarda-roupa, num lugar escondido, enfim, num lugar protegido. Por quê? Porque aquilo é valioso. Entende? Escuta o que eu vou dizer. O conselho de Deus para mim e para você, antes de tudo, antes de você guardar qualquer coisa, a família, antes de você guardar os seus amigos, os seus filhos, antes de você guardar o seu carro, antes de você guardar a sua casa, antes de guardar o seu trabalho, você deve guardar o seu coração. Antes de tudo, guarde o seu coração. A recomendação do Senhor é: guarde o teu coração. Entenda, escute, que é o seu coração que é a chave. O seu coração é a chave para que você viva e desfrute de uma vida plena em Deus. Você pode ter uma família, mas se o teu coração estiver corrompido, você não vai ter paz na família, sim ou não? Você pode ter o carro, você pode ter dinheiro, você pode ter o trabalho, você pode ter as joias, mas se o seu coração estiver corrompido, você não desfrutará de nada disso, sim ou não? Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa que você reconheça que tenha valor, guarde o teu coração. Olha o que diz o versículo 20 desse mesmo capítulo, Provérbios 4, 20. Ele diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. Escute, ele está falando: atenta, preste atenção. Ei, oh, ouça-me, preste atenção. Observe estas minhas palavras. Como um pai, eu estou dizendo: atente para as minhas palavras, inclina o seu coração às minhas instruções. Inclina o teu ouvido para ouvir, porque isso vai fazer toda a diferença. Olha só o versículo 21. Não as deixes apartar-te dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração. Ei, ele está falando: não se aparte dos teus olhos, deixa isso sempre visível para você. Tenha o princípio de relembrar desta palavra, deste conselho. Tem um entendimento que é fundamental você relembrar isso, reler isso, ter a memória isso. Guarda, faça como Davi, escondi a palavra no meu coração para não pegar. Ou seja, ele pegou aquela palavra e trouxe para dentro de si. Jamais esqueça essa verdade. Guarde-a como se fosse um tesouro para a sua vida, porque ela fará toda a diferença no seu viver. Olha o que diz o verso seguinte, 22. Pois estas palavras são vida para os que a acham, e saúde para o seu corpo, ou remédio. Escute, como eu disse, tem muitas pessoas que têm as coisas, mas porque não guardam o coração, estão enfermas, enfermas na alma, doentes, machucadas, feridas, não conseguem ter paz, não conseguem ter alegria, deixam de viver, muitos estão aí aprisionados em depressões, em angústias, em tristezas, não conseguem viver a vida, mesmo tendo as coisas. Por quê? Porque não guardaram o seu coração. Sabe, irmãos, uma vida abençoada é o resultado, não é o alvo. Diga para o seu irmão: uma vida abençoada é o resultado, não é o alvo. É a consequência. Entenda uma coisa, escute, talvez você vai se assustar, mas você não precisa correr atrás da bênção de Deus, porque nós já fomos abençoados. Diga para o seu irmão: nós já fomos abençoados. E eu quero que você abra a sua Bíblia para você marcar Efésios capítulo 1, versículo 3. Esse é um versículo que você tem que anotar na sua Bíblia para você jamais esquecer. Efésios capítulo 1, versículo 3. Põe no seu celular lá, destaca. É um texto chave que você tem que entender isso. Você tem que ter guardado isso dentro de você, dentro da sua Bíblia, para você sempre ler, para você sempre observar. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Não é que nos abençoará, nos abençoou com algumas bênçãos, é isso? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Numa outra tradução diz assim, olha: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Nos tem abençoado é passado, mas é bem pertinho, porque nos abençoou parece que é lá atrás, né? Parece que faz muito tempo, então a gente se esqueceu. Mas essa tradução assim, nos tem abençoado, é aqui, agora, é um pouquinho antes de eu entender. Nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais. Sabe, irmãos, você não precisa correr atrás da bênção, Deus já abençoou você. Só que essas bênçãos estão nas regiões celestiais. E eu preciso entender como eu conecto-me. Como eu me conecto com ela. E para quê? Por que elas são liberadas? Entenda, isso faz toda a diferença. A sua conexão com a bênção, com o favor de Deus, está relacionado com o seu entendimento de como funciona. A compreensão real do que Deus tem para você e que Deus quer fazer. Porque isso tem a ver com o propósito. Para que Deus te abençoou? Você já parou para pensar? Para que Deus te abençoou? Abra comigo aí em Gênesis capítulo 12. Para que fomos abençoados? Fomos abençoados para toda generosidade. Fomos abençoados para poder abençoar. Gênesis 12, no chamado que Deus fez a Abraão, ele disse assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ei, o chamado de Deus em nos abençoar, porque Deus disse que Abraão não apenas seria abençoado, mas ele se tornaria uma bênção, ou seja, ele se tornaria um canal para abençoar outros. O chamado de Deus para você viver, para você destravar a bênção de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, é você entender que você foi criado, você foi abençoado para abençoar. Ei, toda pessoa generosa desfruta do favor e da prosperidade de Deus. Escute, toda pessoa generosa desfruta da bênção, da prosperidade, do favor de Deus sobre as suas vidas. Sabe, irmãos, a gente tem um problema sério, porque nós achamos que é melhor receber do que dar. Sim ou não? Sim ou não? Confessa aí, irmão. Confessa. É verdade. A nossa natureza humana é assim. Eu quero... Cadê meu presente? Eu ia postar no grupo... Essa semana que eu recebi uma mensagem do WhatsApp, greve dos pais. Quem recebeu? Quem viu isso aí? Greve dos pais. Eu achei interessante. Greve dos pais. Porque dia dos pais, irmão, é uma miséria. É meia, é caneca, é camiseta. Quando é dia das mães, é geladeira, é fogão, é iPhone, é não sei o quê, é presente caro, leva para comer, está tudo lotado, né? Dia dos pais, não, é o pai que tem que fazer o churrasco, é o pai que ganha a meia, dizendo, ah, eu te amo, pai, olha só. Verdade. E aí tinha um grupo lá falando, isso que eu estou em greve, nada disso, eu quero o meu iPhone, outro quer o tênis, eu quero algo caro. Ai, irmãos. A nossa essência humana, natural, sabe qual é? É de recebermos, de querermos receber. O que eu vou ganhar hoje? Não é assim? Sim ou não, irmãos? Quando você faz aniversário, tem gente que fica até em depressão. Se alguém não dá os parabéns, se alguém não dá o presente, não é assim? Porque você cria uma expectativa que você quer receber. Esse é você. Cutuca o seu irmão, fala para ele, esse é você. Está falando de você, fala para ele, está falando de você. Mas sabe o que Jesus disse? Ei, Jesus disse assim: é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. O princípio do reino é o princípio que você entende e caminha e flui pela generosidade. Olha o que diz Provérbios 11, põe para mim aí, por favor. Provérbios capítulo 11, verso 24 a 26. Diz assim: um homem dá liberalmente e enriquece, ou se lhe acrescenta ainda mais. Ao que o outro, porém, retém mais do que é justo, mas é para a sua própria. Para a sua própria perda. E aí ele continua: a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. E a quem der de beber, será dessedentado, ou seja, será saciado. E ele continua: ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do vendedor, aquele que espalha, aquele que multiplica. Ei, a bênção e favor de Deus quando você caminha pela generosidade. Sabe, irmãos, a sua vida abençoada começa com a atitude do seu coração. Tudo sobre coração. Diga para o seu irmão: é tudo sobre coração. Consegue entender? É ele que destrava ou trava o favor que vem de Deus. É ele que abre a porta ou fecha a porta para a bênção, para o favor de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que nós precisamos ajustar o nosso coração. É por isso que hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esse tema. É tudo sobre o coração. Eu preciso entender como está meu coração. Por isso, o primeiro ponto aí, você vai escrever, põe aí para você preencher: aprenda a lidar com o coração egoísta ou com o egoísmo. Nós precisamos aprender a lidar com o coração egoísta. Esse sentimento de que tudo é meu, tudo é para mim. Sou eu sou o primeiro. Já viu essa figura? Às vezes é muito comum na escola, mas também é muito comum depois que você sai da escola e continua vivendo. Na fila do almoço, nos encontros, a gente vê isso. Tem aqueles que querem sempre ser o primeiro. Da onde vem isso? Quem não vai comer? Quem vai deixar de comer se for o segundo, terceiro ou último? Mas as pessoas querem ser primeiro, as pessoas querem estar lá na fila, é para mim, eu quero ser, eu. E, queridos, muitos de nós vivemos uma vida egoísta. E eu vou dizer uma coisa: o egoísmo destrói você, o egoísmo mata você. Nós nascemos egoístas, ninguém nos ensina a ser egoísta. Pega uma criança de 6 meses, coloque ela, os brinquedos dela, depois traga uma criança e põe a outra criança lá. Veja se ela vai querer dar o brinquedo para outra criança. Ela fala: não, é meu. É meu. Ninguém ensinou para ela. Mas ela vai dizer: é meu, eu não dou para ninguém. Tudo aqui é meu. Sim ou não, irmãos? Ninguém ensinou para ela. Mas o sentimento de egoísmo, de domínio, de que tudo é para mim, está dentro de nós. E eu vou dizer uma coisa: está dentro de nós, porque quando nós nascemos de Adão, e Adão pecou, esse sentimento entrou na formação, no gene do ser humano caído, do ser humano terreno caído. Aquele ser humano que caiu da graça, que caiu do favor. Mas Deus tem uma lei para lidar com o egoísmo do nosso coração. Escute, Deus tem uma lei para lidarmos com o egoísmo do nosso coração. Olha o que diz lá Deuteronômio, capítulo 15, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 9, diz assim: guarda-te, não haja pensamento vil, guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração. E nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos, para com o teu irmão pobre e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti. Deixa eu explicar sobre esse texto. Um dos princípios da lei que Deus deixou para o povo de Israel e para nós como conselho, como instrução, é que assim, se alguém ficasse endividado, naquele tempo não tinha banco de financiamento para pedir empréstimo. Então, se alguém ficasse endividado com outra pessoa, ela poderia servi-lo como escravo sem receber, para pagar a dívida. Ok? Só para entender. Só que isso era muito comum no mundo antigo. Mas Deus estabeleceu em Israel um princípio. Que se alguém fizesse qualquer dívida, a dívida que for, do tamanho que for, ela poderia trabalhar apenas 6 anos. E no 7º ano, ela deveria ser remida da dívida. Ou seja, ela deveria ser perdoada da dívida. Então, aquela pessoa que tomou o trabalho para pagar a dívida, deveria liberar e libertar aquela pessoa para ir embora. Aí vem o conselho. Não, põe para mim o texto de novo, Glaucio, por favor. Não libere, guarde-te para que não haja um pensamento vil, um pensamento avarento e diabólico no seu coração. Ó, no seu coração. Para que você disperse, está vendo assim, está chegando o 6º ano. Então a pessoa quer pagar a dívida, mas no 7º ano tem que devolver, tem que liberar ela. Então, e você pensa assim, ah, eu vou liberar ela, mas eu não vou dar nada para ela. Ela vai sair daqui sem nada para comer, sem nada para vestir, sem nada para viver. Não tem esse pensamento vil no seu coração. Se for para liberá-la, abençoe-a. Dele, abençoe, libere, seja generoso. Por quê? Porque o coração generoso destrava o favor e a bênção de Deus sobre nós. Olha o que diz o versículo 10, põe lá. Livremente lhe darás. Olha, com liberdade, sem peso no coração. Sem aquele, ai, será que vai, como é que, será que ele merece, será que ele não merece? Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe deres. Irmãos, você pode ser maligno quando dar alguma coisa, sim ou não? Pensa aí. Ah, eu vou ajudar, mas eu vou ajudar só com 2 reais, porque essa pessoa não merece. Meu irmão, então não ajuda. Sim ou não, irmãos? A generosidade, escute o que eu estou falando. A generosidade não tem nada a ver com quem recebe, tem a ver com quem dá. Se você não é generoso, ainda que você tenha 100 mil reais, nem dois reais vai ser muito para você dar. Sim ou não? A generosidade está com você. O coração maligno pode ser o seu. Quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus. Olha só, por isso o quê? Por isso o quê? Quando você der, quando você for generoso, a sua generosidade destrava a bênção e o favor de Deus sobre a sua vida. É por isso que é o coração, por quê? É no coração que traz o filtro, é no coração que traz a decisão, é no coração que tem o convencimento ou não para você ser liberal e generoso. Mas quando você não é, então Deus retém, ou melhor, você retém, porque Deus já te abençoou. Mas a sua atitude maligna do coração fecha os céus. Mas a sua atitude generosa do coração abre os céus. Então Deus, por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a obra das tuas mãos, ou de tudo que empreenderes. Ou seja, se você vai trabalhar aqui, Deus vai te abençoar aqui, Deus vai fazer você prosperar aqui. Se você vai trabalhar lá, Deus vai ser contigo ali, Deus vai abençoar o seu trabalho, Deus vai abrir portas. A bênção de Deus vai chegar na sua vida, na sua casa, quando você trilhar o caminho da generosidade. Sabe, irmãos, a lei para lidar com o coração egoísta é a liberalidade, é a generosidade. Outro dia eu estava vendo um vídeo, vendo assim aquelas coisas de ficar vendo vídeo, e aí apareceu um vídeo de um motoqueiro, que ele, acho que era YouTube, alguma coisa, eu não sei quem que era, mas, e aí ele viu um mendigo com um carrinho de mercado, vindo assim, E ele parado lá, ele ficou vendo, ele falou, vou pegar esse cara. E aí ele está filmando com do capacete, o cara nem percebe. Aí ele falou, e aí amigo, tudo bem? Ele falou, tudo jóia. Ele falou, cara, você nem sabe. Acabou minha gasolina. Acabou minha gasolina agora aqui, eu estou aqui sem grana, esqueci minha carteira em casa. Você não tem um real para me emprestar? Para me pôr gasolina? O motoqueiro pedindo para o mendigo. O mendigo na mesma hora falou, está aqui, ó. Põe lá a gasolina, cara. Irmãos, generosidade não tem a ver com quantidade. Generosidade não tem a ver com quanto você tem ou não tem. Ele falou assim, eu acabei de receber um real ali, cara. Mas ó, vai firme aí, cara. Dá os seus pulos aí, tô, pode pegar. Mas de pronto, ele não pensou duas vezes. Aí aquele rapaz falou, peraí, cara. Ele ficou constrangido. Ele falou, peraí, meu, você foi além do que eu imaginei. Aí ele falou, estou filmando aqui, eu vou postar essa imagem no YouTube. O que você está precisando, cara? Aí ele começou a contar a história dele. Falou, olha, eu estou morando na rua, meu barraco caiu, porque minha família, estou aqui vindo com um carrinho, porque eu estou pedindo alguma coisa para levar para casa para comer. Ele falou, eu não quero dinheiro não, só queria que você comprasse um arroz para mim, uma comida aqui para me levar para minha casa. O cara falou, peraí, eu vou agora comprar para você. Ei, se uma pessoa ímpia consegue entender isso, imagina Deus, se você entender isso vai fazer na sua vida. Consegue entender? Tudo é uma questão de coração, irmãos. Tudo é uma questão do coração. Olha só, eu quero que você abra comigo, abra aí, 1 Samuel 25. E pode deixar aberto, porque nós vamos ler bastante textos aí. 1 Samuel, capítulo 25. Você vai ver a história de Nabal e Abigail. 1 Samuel, capítulo 25. No versículo 2, começa a dizer assim. Certo homem em Maom, que tinha muitos bens no Carmelo, era abastado, era rico, era poderoso. Ele tinha 1.000 cabras, 3.000 ovelhas, e estava tosqueando as suas ovelhas, fazendo a tosa das suas ovelhas no Carmelo, no Monte Carmelo. Então chamava-se esse homem Nabal, e a sua mulher chamava-se Abigail. Ela era uma mulher sensata, formosa, mas o homem Nabal era descendente de Caleb. Ele era duro e maligno em suas ações. Olha só, escute, olhe para mim. Ele tinha muitas possessões. Ele era um homem abastado, mas eu poderia dizer, entre aspas, também era um homem abestado. É, porque ter dinheiro não significa ter sabedoria. Ele era muito rico, ele era poderoso naquela terra. Porém, diz o texto, ele era duro de coração. Duro de coração. Ele tinha um coração maligno. Davi, quando estava no deserto, junto com os seus valentes, ele pediu a Nabal uma oferta de alimento, de comida, para saciar a fome dele e dos seus. Visto que ele sempre estava naquela região, e quando ele estava naquela região, os seus valentes faziam como se fosse um muro de proteção para as suas ovelhas, para as ovelhas de Nabal e para os pastores de Nabal. Davi não era uma pessoa desconhecida. As pessoas, os pastores, conheciam quem era Davi, conheciam quem eram os valentes de Davi, porque em todo o tempo que Davi esteve naquela região, nunca eles pegaram uma ovelha de Nabal. Pelo contrário, eles protegiam. Então Davi, o que que faz? Ele envia 10 moços, 10 jovens, perguntando se Nabal estava bem, se estava tudo bem, e pedindo uma oferta, um presente. Diz lá no versículo 8, dá aos teus servos e a Davi o que você puder. Veja, ele pediu, dá alguma coisa para a gente comer, nós estamos de viagem. Eu sei que você matou, a tosa, quando eles faziam a tosa, então eles juntavam todas as ovelhas, tosavam e faziam uma grande festa, porque é como se fosse um tempo de colheita para quem planta. Para quem cria os animais, era um tempo de celebração, porque dali eles obteriam a lã para vender e construir e fazer as coisas, o negócio. Então eles matavam um animal e faziam uma celebração. Então Davi viu que estavam fazendo isso, falou, escuta, dá alguma coisa para a gente comer. manda algum presente para a gente comer. Então Nabal responde no versículo 11, olha só a resposta de Nabal, versículo 11: tomaria eu o meu pão e a minha água e a carne do meu gado ou das minhas reses que abati para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Olha só, olha o desprezo de Nabal. Nabal, como eu disse, sabia quem era Davi, sabia quem eram os seus valentes, mas ele esnoba e menospreza Davi. Escute, preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando nós ministramos sobre devolver os dízimos a Deus, alguns dizem assim: o quê? Eu vou dar o meu dinheiro? O dinheiro que eu ganhei? Eu não sei o que vão fazer com o meu dinheiro. Se você pensa assim, querido, você pensa como Nabal. Sabe por quê? Porque, primeiro, o dízimo não é seu, é do Senhor. Segundo, você administra o que é seu. Se é do Senhor, você entrega e pronto. Esse é o princípio. Mas tudo é uma questão do coração. Observe o que aconteceu com Nabal, versículo 36. Diz assim: quando Abigail veio a Nabal, ele fazia em casa um banquete. Como banquete de rei. Não era pouca coisa, não. E o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado. Pelo que ela não lhe deu a entender palavra alguma, Abigail, nem tampouco, nem muito, até a luz da manhã, até o dia seguinte. Ele ficou bebendo, celebrando, fazendo banquete a noite em toda. Então, no outro dia, pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, estava só com a ressaca, porque o vinho tinha ido embora, mas a ressaca tinha ficado, livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, o que tinha acontecido. E na mesma hora se amorteceu nele o coração, ele virou uma pedra. Ficou ele como pedra. Agora preste atenção, aconteceu que passado uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este, quem vive no egoísmo sempre vai buscar maneiras, queridos, para tentar ter uma alegria, ainda que seja falsa e passageira como a embriaguez. Quem vive no egoísmo sempre vai buscar uma alegria falsa. Sabe aquela história da pessoa que vive contando piada e vive em depressão? É muito comum hoje. As pessoas querem, então, é algo passageiro, não é verdadeiro, não é íntegro, não é interior. Não se engane, irmãos, o egoísmo mata. O egoísmo mata, destrói. Agora, observa a atitude de Abigail, a mulher generosa, a mulher sensata e formosa. Depois que os moços de Davi vieram, obtiveram a resposta de Nabal, dizendo que eu não vou dar nada, quem é Davi, eles foram embora. Versículo 28, diz assim: Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uvas passas e 200 passas de figo, e os pôs sobre jumentos e disse aos seus moços: ide adiante de mim, eu vos seguirei de perto. Mas não declarou nada a seu marido Nabal. Quando ela, montada num jumento, ia descendo pelo embarque, ou pelo encoberto do monte, Davi e os seus homens lhe viam o encontro. E ela se encontrou com eles. Davi tinha acabado de dizer, olha só, Davi tinha dito: na verdade que em vão tenho guardado tudo que esse homem possui no deserto, de modo que nada lhe faltou de tudo que lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até o dia amanhecer, de tudo que pertence a Nabal, um só do sexo masculino. Vendo Abigail a Davi, então Abigail apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se diante de Davi, inclinando-se à terra, lançou aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a culpa, deixa eu falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva, meu Senhor. Agora não faça esse homem de Belial, a saber Nabal, impressão no teu coração, não deixe ele te impressionar, porque tal é ele, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e isso significa tolo, louco, a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, porque o Senhor te impediu de derramares sangue e de te vingares com a tua própria mão, seja agora como Nabal os teus inimigos e os que procuram mal ao meu Senhor, aceita agora este presente que a tua serva trouxe a meu Senhor, seja ele dado aos moços que seguem o meu Senhor, perdoa a transgressão da tua serva, porque certamente farás o Senhor reino, fará o Senhor reino duradouro a meu Senhor. Ela sabia, todos sabiam que Davi seria o próximo rei, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, não se ache em ti todos os teus dias, não se ache mal todos os dias na tua vida. No versículo 32 diz assim: então disse Davi a Abigail: bendito o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, bendita és tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de me vingar-me pela minha própria mão. De outra forma, na verdade, tomo tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o que me impediu de te fazer mal, que se tu não te apressaras e não vieras ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi aceitou das mãos dela o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Eu dei ouvidos à tua voz e concedi o teu pedido. Sabe, irmãos, Abigail, a mulher, tipifica a igreja. Sim, a igreja é chamada para caminhar em generosidade. É por isso que nós precisamos aprender a lidar com o egoísmo. Escute, desenvolva o dar e seja livre do egoísmo. Escute, vou repetir: desenvolva o dar e seja livre do egoísmo. Essa é a chave, irmãos. Essa é a chave para nós avançarmos, essa é a chave para termos uma vida abençoada e plena. Nós precisamos ainda, para ter uma vida abençoada, aprender a lidar com a ansiedade do coração ou com o coração ansioso. Ponto 2, aprenda a lidar com o coração ansioso. Escreva aí, ansioso, o coração ansioso. Nós temos que lidar com o nosso coração ansioso, porque ele é ansioso. No primeiro momento de ensino que Jesus trouxe, quando assumiu o ministério, aconteceu lá em Mateus capítulo 6, no chamado Sermão da Montanha, no Sermão da Bem-aventurança. Então, Jesus abre e senta naquela montanha, na realidade era uma montanha também, porque tudo era montanha, mas Jesus começa a ministrar e começa a falar sobre alguns assuntos, e eu quero que você acompanhe, Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus começa falando sobre os tesouros. Olha só, ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem arrombam e roubam, ou minam e roubam, depende da tradução. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destroem, nem onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso. Eu só vou chamar a sua atenção para uma coisa. aonde estiver o vosso... A gente lê isso e fala, onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Mas a gente pensa que é, aonde estiver o nosso coração, estará o tesouro. Queridos, aonde estiver o vosso tesouro, vai capturar o seu coração. Aonde você colocar aquilo que é valioso, vai roubar o seu coração, vai capturar o seu coração. E ele continua, versículo 22, a lâmpada do corpo são os olhos. Então ele está falando sobre os olhos, o que ilumina a sua vida são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que você acredita estar em ti são trevas, quão grandes ou quão terríveis são tais trevas. Depois ele continua, versículo 24, ninguém podeis servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, ou às riquezas. Escute, nós temos que saber aonde está o nosso coração. E por causa disso ele disse no versículo 24, versículo seguinte, 25, perdão, por isto vos digo, por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas ou as roupas? Preste atenção. O destaque que Jesus faz, a gente lê isso às vezes separados, porque está subdividido na Bíblia, mas na realidade é sobre o mesmo assunto. Jesus está falando, por causa disso, eu estou dizendo, não andem. Por causa disso o quê? Por causa disso, por causa lá do tesouro que você estabeleceu e que roubou o seu coração, por causa dos teus olhos, que aquilo que você vê é o que você deseja, e acaba roubando a essência de quem você é, ou quem você deveria ser. Terceiro, o amor ao dinheiro acaba aprisionando e dominando a sua vida, impedindo você de viver a plenitude de Deus. E isso tudo leva você a ter uma vida de ansiedade, se preocupando, como eu vou viver? Como eu vou comprar? Como eu vou pagar? Olha, mas está acabando a roupa, mas está acabando o alimento. Como vai fazer? Como nós vamos fazer? E isso acaba consumindo o seu coração de ansiedade. Por isso, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós vencemos a ansiedade, irmãos, quando colocamos o nosso coração no lugar certo. É por isso que nós precisamos ajustar o nosso coração. Lembre-se, tudo parte do coração. Deuteronômio 15, 10. Numa outra tradução, na tradução Bíblia Viva, diz assim, dê generosamente. Nós lemos esse texto, daquele, dê livremente darás. Agora, olha esse texto, como é muito mais rico, essa tradução. Dê generosamente, não seja relutante em seu coração. Ai, dou ou não dou? Ai, será que é? Ai, será que não é? Acho só eu que já passei por isso. Vai dar presente, mas quanto que eu vou gastar? Ai, meu Deus, quanto que aquela pessoa merece? É assim, irmãos, que a gente faz. Sim ou não? Ela merece isso? Ela merece um presente de 20 reais, de 50 reais ou de 100? Nós fazemos isso, irmãos. Nós avaliamos todo mundo. Nós avaliamos todo mundo. E tudo tem um valor. Ah, não tem? Tem. Você dá valor a todas as pessoas, você dá valor a tudo. Você dá um número. Não seja relutante em seu coração. Continua lá o texto. Assim o Senhor, o seu Deus, abençoará. Por causa disso, o Senhor abençoará você em tudo o seu trabalho e em tudo que colocares a sua mão. Irmãos, é a generosidade, é o coração livre, livre da ansiedade, livre dos pensamentos duvidosos, é que vai trazer a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Escute, quando você dá, você vence o egoísmo do seu coração. Qual é o ensinamento da mãe quando vê o filho? Não dou para ninguém, não dou, não divido. É só para emprestar, não empresto. O que a mãe faz? Dá. Uma boa mãe tira a força, o filho vai chorar, mas você tem que aprender a compartilhar, sim ou não? Por quê? Porque nós precisamos aprender a lidar com esse egoísmo no nosso coração. E a maneira de lidar com isso é compartilhando, é sendo generoso, é dando. Deixa eu dizer uma coisa, você já ficou constrangido ao receber algo que você imaginava não merecer? Alguém te fez algo que você falou assim, mas para mim? Mas como? Eu não mereço. Você já recebeu alguma coisa assim? Sim ou não? Quem já viveu isso? É um constrangimento ao contrário, né? Em vez de estar falando do constrangimento de dar, é um constrangimento de receber. Irmãos, eu já recebi muitos presentes na minha vida, como pastor, como pai. Presentes que eu sequer imaginei que poderia receber e de pessoas que eu sequer imaginei que receberia alguma coisa. Deixa eu contar algo da minha história. Eu faço aniversário dia 13 de outubro. E meus pais tiveram a ideia de ter um outro filho no mesmo tempo que conceberam a mim. E a minha irmã nasceu dia 14 de outubro. Pensa. É algo maravilhoso. Quem tem aniversário próximo vai entender. E a ideia que os meus pais tinham era assim, vamos fazer uma festa só. Não é assim? Vamos economizar, os tempos estão difíceis. Vamos fazer uma festa só. Irmãos, fazer a festa junto é até aceitável. Mas eu vou dizer uma coisa, dividir o bolo é que é inaceitável, sim ou não? Pensa bem. E ainda mais quando é um menino e uma menina. Porque qual a decoração do bolo? É de menino ou de menina? O bolo não dá para fazer pela metade. Irmãos, eu lembro, escute só. Eu tinha acho que 5 anos de idade. E isso já me marcava. Eu ficava revoltado com isso. Porque a decoração tinha que ser meia-meia, sabe aquela coisa? Nunca era só para mim. Poxa, era o meu dia. Era o meu aniversário, mas nunca era só para mim. Até que chegou nesse dia do aniversário, no dia da festa, ou no dia anterior. Não, foi no dia da festa mesmo. A dona Leonor era amiga dos meus pais, ela morava perto de casa. Na realidade, ela morava em frente da minha casa, a casa dos meus pais. E ela entrou, lembro, na cozinha, eu estava na cozinha. Ela entrou na cozinha com um bolo. Minha mãe já tinha feito um bolo, já tinha estabelecido o aniversário, já estava decorando, mas a dona Leonora entrou, eu lembro dessa imagem, eu tinha 5 anos, irmãos. Ela entrou na cozinha segurando um bolo. E eu falei, uau! E ela virou para mim e falou assim, esse bolo é para você. Esse bolo é do seu aniversário. Irmãos, isso marcou a minha vida. Porque ela não era minha parente, ela não era tia, não era família. Eu já tinha aceitado a condição que a festa ia ser dividida mais uma vez. O bolo ia ser dividido mais uma vez. Mas aquele presente mudou o meu dia. Foi algo inesperado, inexplicável. Sabe, irmãos, eu nunca tinha imaginado poder ganhar um bolo só para mim naquela época. Dar não é uma questão de ter em abundância, mas sim ter um coração livre da ansiedade. Sabe por que a gente não dá mais? Porque a gente acha que vai faltar, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sabe por que você julga, coloca números para baixo? Porque você fala assim, se eu der um presente caro vai faltar. A ansiedade dominou o seu coração. É por isso que nós precisamos ajustar o nosso coração, irmãos. Nós precisamos, três, desenvolver um coração generoso. Escreva aí, coração generoso. Nós precisamos desenvolver um coração generoso. Desenvolva um coração generoso. E o dinheiro é o teste mais rigoroso da sua fé. O dinheiro é o teste mais rigoroso da sua fé. Provérbios 11, 24 diz assim, um homem dá liberalmente e se enriquece, outro retém mais do que é justo e se empobrece. Versículo 25 diz assim, a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Sabe, irmãos, o dinheiro é o teste mais rigoroso da sua fé. A maneira como você lida com o dinheiro, a maneira como lidamos com o dinheiro, manifesta a nossa fé em Deus ou não. Sim ou não? Pode cutucar o seu irmão e falar assim: Deus está falando com você. É? A maneira como você lida com o dinheiro manifesta a sua fé. Por quê? Porque é fácil. Alguns dizem que creem em Deus, que tem uma fé inabalável, mas quando tem dinheiro no banco. Sim ou não? Estou bem, está bem, está bem, estou, glória a Deus, Deus está comigo, Deus está me guardando, Deus está me prosperando, porque tem dinheiro no banco. O dia que o dinheiro acaba no banco, ele fala: aonde está Deus? O que, que Deus fez comigo? Deus esqueceu de mim, como é que pode? Que Deus é esse? Ei, que fé é a sua? Aonde está pautada a sua fé? Em Deus? Ou no saldo da sua conta bancária? Ou no, na caixinha que você guarda lá no guarda-roupa? Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a exercer, a viver essa generosidade no coração. Quarto ponto: desenvolva um coração agradecido. Gratidão move o coração de Deus. Gratidão move o coração de Deus. Deuteronômio 15:15 diz assim: lembra-te que foste servo, que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te resgatou, te libertou de lá. É por isso que hoje eu ordeno esse mandamento. Ei, escute, sabe por quê? Muitas vezes nós nos tornamos ingratos, porque nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. A gente só pensa naquilo que Deus ainda não nos deu, mas nós esquecemos de onde Deus nos tirou. Do vício, do pecado, da podridão, da miséria. Ainda que, às vezes com dinheiro, mas sem paz, sem alegria, sem perspectiva, sem esperança, sem amor, sem graça, sem vida abundante. Ah, Deus ainda não me deu um carro novo. Ai, Deus não me deu. Ai, Deus, aonde está Deus que não tem um aumento? Faz um ano. Meu irmão, você está trabalhando, você está dando receita. Você está recebendo. Ai, meu carro está tão velho, quebrou de novo, Deus nem me abençoou com um carro novo ainda. Meu irmão, você não está andando a pé, está andando de carro. Muitas vezes o coração ingrato fecha os céus para nossas vidas, fecha os céus para a abundância e prosperidade de Deus sobre nós. Nós precisamos, escute, ter o hábito de se lembrar de tudo que Deus já fez nas nossas vidas. Olha só, quando Deus deu isso aqui, já tinha passado, já tinha se liberto, já estava lá entrando na terra. Deus falou assim: ó, lembra, escuta, ei, presta atenção, lembra de onde tirei vocês. Quando Davi achou que podia fazer um reino, podia construir um palácio para Deus, Deus falou: ei, 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 da onde que eu te tirei? Você estava atrás da merda lá das ovelhas. Quando ele fala de trás das malhadas, é atrás do cocô onde eles jogavam, do curral. Ei, quem é você para querer fazer um palácio para mim? Deus está lembrando: ó, fui eu que tirei vocês de lá. Você se lembra disso? E por isso que eu estou falando, estabelecendo um mandamento. Lembre-se. Sabe, irmãos, quando a gente olha para trás, tem gente, ó, escuta, eu vou fazer só uma pergunta, vou falar alguma coisa aqui. Tem gente que na sua oração nunca agradece por aquilo que tem, só pede a Deus aquilo que não recebeu ainda. Sim ou não? E muitos ainda exigem de Deus. Nunca agradecem por aquilo que Deus já fez. Cutuca o seu irmão e fala assim: estão falando com você. Nós precisamos ter o hábito de lembrar de tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, e o quanto Ele tem feito, o quanto Ele tem nos dado, o quanto Ele tem cuidado, irmãos. Outro dia eu vi uma camiseta de um pastor do TD Jakes, uma camiseta promocional deles lá, dizia em inglês assim: eu devo tudo a Deus. Você tem coragem de usar uma camiseta dessa? Quase que eu mandei fazer uma camiseta dessa, fiquei apaixonado. Eu devo tudo a Deus. Não foi meu braço, não foi a minha capacidade, não foi meu estudo, não foi a minha indicação, não foi meu padrinho, não foi. Eu devo tudo a Deus. Sabe, irmãos, essa tem que ser uma verdade, não estampada do lado de fora, mas estampada dentro dos nossos corações. Olha o que diz Mateus, é Deuteronômio 26:1. Quando tiveres entrado na terra, o Senhor está dizendo, o teu Deus, a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e a possuíres, e nela habitares, separarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra que o Senhor teu Deus te dá, as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. E irás apresentar-te ao sacerdote em exercício e lhe dirás: hoje declaro perante o Senhor, o teu Deus, que entrei na terra da terra que o Senhor prometeu a nossos pais que nos daria. O sacerdote então receberá o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor, o teu Deus. Então ele testificará perante o Senhor. Ele será testemunho, o sacerdote vai testificar diante do Senhor, o teu Deus, e dirás: arameu, está falando sobre Abraão, prestes a aparecer foi meu pai, e desceu ao Egito e lá peregrinou com pouca gente, mas cresceu até tornar-se uma grande nação, poderosa e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos afligiram, impondo sobre nós dura escravidão ou servidão. Mas nós clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos pais, e ele ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, atentou para o nosso trabalho, atentou para a nossa opressão, e nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com um grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E agora trago as primícias dos frutos, os primeiros frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor, o teu Deus, e o adorarás, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor, o teu Deus, tem dado a ti, a tua família, a tu, o levita, o estrangeiro, e aqueles que estão no meio de ti, meu irmão. Escute, um coração agradecido entrega o que deve entregar. Um coração agradecido entrega, não retém. E cinco e último ponto. Desenvolva um coração primiciador. Êxodo 23:19 diz assim: as primícias dos primeiros frutos, ou os primeiros frutos da terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Mateus 6:33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, Deus tem que ser o primeiro em nossas vidas. Diga para o seu irmão: Deus tem que ser o primeiro em sua vida. Ele não pode ser o segundo, ele não pode ser o terceiro e nem tampouco o último. Temos que colocar Deus em primeiro lugar em tudo que vamos fazer, em tudo que vamos viver. Quando nós olhamos para a primeira manifestação de entrega, de sacrifício e de oferta que vemos na Bíblia, lá em Gênesis 4, nós dizemos assim, Gênesis 4, versículo 3: Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, dos primeiros do seu rebanho e da sua gordura, da gordura desses. E diz o texto: atentou ou agradou-se o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para as suas ofertas não. Tem oferta que Deus não aceita. Deus merece o meu melhor e o meu primeiro. Deus merece o meu melhor e o meu primeiro. Escuta, quando a palavra fala que Caim trouxe ao Senhor ao cabo de dias, sabe o que isso significa? Caim trouxe depois de pagar tudo, então ele veio e ofereceu ao Senhor. Abel trouxe das primícias, ou os primeiros do rebanho, sabe o que significa? Escute, presta atenção. Ele não esperou ter 10 novilhas para poder oferecer uma novilha. Ele não esperou nascerem 10 ovelhas para poder pegar uma e entregar ao Senhor. Não. Ele deu o primeiro que nasceu, independente se nasceriam outras ou não. Faz diferença para você isso? Sim ou não? Escute, dar ao Senhor depois que você já pagou todas as contas, não precisa de fé. Preste atenção. Você chegar aqui e oferecer ao Senhor o seu dízimo, oferecer ao Senhor a sua oferta, oferecer ao Senhor a sua primícia, depois que você já pagou tudo, você não precisa de fé para fazer isso. A fé se manifesta quando, antes de fazer tudo, antes de pagar qualquer coisa, você traz para Deus, você oferece a Deus, porque você não sabe se vai dar para pagar. É por isso que você exerce fé. É isso que diz lá em Hebreus, põe para mim Hebreus 11, versículo 4. Pois pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual Abel alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas. Presta atenção, deixa o texto aí. Abel deu por fé, porque ele não esperou que os outros nascessem. Ele trouxe, nasceu esse primeiro, é o primeiro é do Senhor. Deus falou isso, está lá em Êxodo. O primeiro é meu. Em Números repete, o primeiro é meu, Deus falando. Quando nasceu o primeiro, Abel pegou e falou assim: eu vou oferecer isso. Eu não sei se vão nascer outras, eu não sei se vão ter, se vai ter suficiente, mas do Senhor eu vou dar primeiro. Isso exige fé, irmãos. Isso exige fé, independente do que vai acontecer, eu vou dar. E quando nós nos movemos em fé, então o favor de Deus desce sobre nós. O texto que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Veja só, a atitude de fé de Abel testemunhou, declarou no reino dos céus quem ele era para Deus. Agora não para aí. Aí então Deus deu testemunho. Olha só, primeiro foi a ação de dar por fé, trouxe o testemunho a Deus. Então Deus pega aquela ação e testemunha das suas ofertas. E por meio delas, por meio dessas ofertas, mesmo depois de Abel morto, ainda fala. Escute, eu vou dizer uma coisa para você. A sua oferta fala no reino do Espírito. É, pode dizer amém. A sua oferta fala. Aquilo que você oferece a Deus, fala. Declara no reino dos céus. Então eu te pergunto nesta manhã para concluir. O que as suas ofertas têm declarado no reino dos céus? Que você é justo, que você se move por fé, de que Deus é o primeiro em sua vida, ou Ele é o segundo, o terceiro, o quarto, ou o último, ou não é? Você confia e coloca Deus em primeiro lugar em sua vida? Você confia e coloca Deus em primeiro lugar em sua vida, ou você apenas oferece ao Senhor o que te sobra? Isto quando sobra alguma coisa. Por favor, se coloque em pé e comece a orar no Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Peça que o Espírito Santo possa ajudar você a entender como está o seu coração. Tudo passa pelo coração.